Bom dia, nós somos a equipe 6 da sala 3 do bloco 4 do SESI Afonso Pena. Meu nome é Silvia.
Ana.
Azaf. Gabriel.
Bom, começando pelo principal, né? O que que a gente vai falar hoje? Nosso podcast é basicamente sobre o Auto da Compadecida e o desafio, que é como a gente pode valorizar as culturas e heranças antigas. E ainda assim ser aberto aos novos, né? Bom, começando falando sobre o Auto da Compadecida, que é o principal, falando do filme, uma préviazinha. O filme é a história do João e do Chicó. O João, ele é uma pessoa mais esperta, assim, vamos dizer, que o Chicó, né? Eles são dois amigos. E o João, ele tenta sobreviver, na base do quê? Na base do vigarismo, na base da mentira, e ele engana muitas pessoas mesmo ao longo do filme, tudo para conseguir dinheiro. E não mostra só isso, né? Só esse lado do João, mostra várias críticas à sociedade, também como foi muita coisa foi inspirada no livro Auto da Barca do Inferno, e como uma das principais delas são a crítica à religião, a crítica à corrupção, e dentro da religião também. Por exemplo, a parte que o padre do Auto da Compadecida, ele se recusa a fazer uma coisa que ele acha moralmente errada, mas quando oferecem dinheiro ele faz sem pestanejar, ele faz direto. E ele até é acusado disso depois, né, no julgamento dele no tribunal. O que é uma característica muito forte, junto também com o Auto da Barca do Inferno, que é uma das principais. É uma das principais críticas elaboradas no filme. E no final, o João, ele tem todos os seus pecados absolvidos, assim, vamos dizer, pela Compadecida, porque ela fala que ele estava fazendo isso como modo de sobreviver. Os pobres, eles não têm. Eles têm só esse modo de viver, eles não têm outra escapatória. E não, tipo, dando um jeito de falar que isso tá errado, que é uma coisa inferior, nunca. É uma cultura diferente da nossa, isso que a gente tem que respeitar.
Agora, relacionando um pouco mais do Auto da Compadecida com um outro livro chamado O Quarto do Despejo, por Carolina Maria de Jesus, que foi lançado no ano de 1960, que narra a história de uma mãe, de uma mulher negra, mãe solteira, que passa o seu dia a dia morando na favela do Canindé, em São Paulo. Como é um dia a dia na periferia, ela pode englobar muitos temas sociais, a desigualdade e as dificuldades encaradas por ela, porque ela trabalha todo dia como a mãe, no caso, trabalha todo dia como catadora de lixo e lavadeira. E ela mostra muito bem o empenho que ela tem e o trabalho, sendo que quase nunca é compensado o esforço diário que ela tem para alimentar os três filhos que ela tem. E a gente pode ver muito a desigualdade e como que isso é baseado na fé dela. Tudo que ela faz não é por causa dos filhos, não é por causa. Não, não é só por causa dos filhos, não é só por causa de questão de sobrevivência, mas tudo é baseado principalmente na sua fé. Que a fé move a pessoa a fazer o que ela precisa para fazer sobreviver. A gente pode ver um exemplo muito bem disso, da sua pobreza, em questão quando ela quer. É o aniversário de uma filha dela, e a filha dela pediu um par de sapato que ela conseguia andar e tal, mas ela não conseguiu isso, e foi por meio da fé de oração que ela achou um sapato e remendou, e foi como ela conseguiu entender que, tipo, Deus trabalha da maneira que ele quer, no caso é dela.
Remetendo também à religiosidade, né? Que é muito presente também na obra Morte e Vida Severina, que fala, basicamente, é uma história bem comum sobre todas essas obras, que é a história de um homem tentando ganhar a vida na cidade, também como essa obra que a Ana acabou de falar.
Já entrando na questão do homem cordial, ele foi um conceito criado pelo historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, no seu conjunto de três livros da Raízes do Brasil, e a sua primeira edição foi lançada no ano de 1936. Essa definição de homem cardial, ela conta que a forma natural e viva que se converteu em fórmula. Como assim? Ele fala que o homem, meio que ele se acostuma ao meio que ele vive, ele aprende a conviver do jeito que ele tem que viver. Assim dizendo, como o João. Ele nasceu de uma família pobre e tudo mais, ele na maioria das vezes estava sozinho. E com isso ele aprendeu a ficar mais ligeiro, como já foi dito. Mais ligeiro, mais esperto e tudo mais, para ele conseguir enganar as pessoas, para ele conseguir o que ele precisa.
Falando agora referente às imagens da cidade ali, por Pote Lazzarotto, que ele colocou ali a imagem do sertão ali em meio à cidade, valorizando a cultura do sertão ali, que é retratada no filme O Alto da Compadecida. É referente ao desafio, que também fala sobre a valorização das heranças culturais, mas sempre estando aberto ao novo, por exemplo, que é o que retrata as imagens da cidade, o sertão em meio à cidade ali.
Esse foi o nosso podcast. Obrigada por ouvir.